das memórias mais vívidas que tenho de quando ainda nem me entendia por gente, talvez seja a emoção ansiosa do quebra-panela que me arranque sorrisos saudosos com mais facilidade. Não tem amizade certa quando a pinhata brasileira de pobre está em disputa. Vendado, um cotoco humano avança, munido de uma vassoura, com um prego nada seguro na ponta, e se aproxima do látex de uma bexiga inflada por ar e guloseimas 80% gordura hidrogenada e 20% pedacinho de paraíso. Pirulito do Zorro, Xaxá, Sete Belo, Chocolate da Mônica, Tablete Surpresa de Dinossauro, Goma de Mascar Block meio a meio e muitas bocas coloridas. Meninos correndo, subindo pelas paredes, supercílio sangrando, dedão do pé arrancado e eu lá, com a camisa esticada, cheia de balas, confeitos, como chamamos no Recife. Esse, aliás, era um dos únicos momentos em que um corpo largo, volumoso, te confere vantagem competitiva na selva da infância. Depois, desembalar as dezenas de poções zero nutritivas em frente à TV, com um copo de baré tutti-frutti ao lado, assistindo famosos deslizantes na banheira do Gugu. Ah, os anos 90.
Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca.
Atenção, atenção! Chegaram os Magic Tazos com os personagens Tiny Toon.
Não, a nossa cabeça é de chocolate. Estúpida.
Os intervalos comerciais já foram uma grande festa de cores, luzes e canções apelativas. Para mim, nada foi tão fortemente associado à infância quanto o açúcar. E ele foi o primeiro elemento crucial do qual tive que me abster 100% para iniciar uma mudança significativa na saúde. A partir do segundo mês fora do hospital, após tentar inutilmente apostar em jejuns irresponsáveis, foi a hora de apostar em novas fórmulas. Não tirei o pé da academia. Uma, duas vezes por dia, inclusive nos fins de semana. E protagonizei o meu próprio 50 tons de verde, fazendo as pazes com saladas que não ingeria desde que deixei de ser colocado de castigo por rejeitar comida, nos idos tempos da educação bruta do engole o choro e come. As semanas mais naturebas da minha existência me renderam menos 8 quilos na balança. Eu ainda tinha 36 anos, ainda com capacidade cardíaca em 36%, a morte ainda daria um jeito de me encontrar, mas de algum modo eu sentia estar colocando um pouco mais de distância entre mim e a temida maldição dos 36. Era um começo. Mas eu sentia que uma restrição tinha mais peso que as demais e que ficar sem consumir doces seria um dos grandes motivos dessa marca. Eu precisava investigar melhor essa sensação e essa dependência. Eu sou Ed Vanderlei, e nos próximos minutos eu te conto como eu morri. Esse é o A Última Bolacha, uma jornada que teve início no fim. Depois de um ataque cardíaco aos 36 anos, durante um show de Paul McCartney, meus caminhos pessoais e profissionais se misturaram. Nos meses seguintes, passei a investigar não apenas para reportar, mas para reaprender a viver. Foram dezenas de documentos lidos, entrevistas conduzidas, 6 mil quilômetros rodados e, enfim, mais de 50 quilos eliminados. Agora, eu levo você comigo a cada passo. Neste episódio, você desembarca comigo em Pernambuco, minha terra, para entender o quão sozinho estou nesse vício em açúcar, principal entrave na minha jornada contra a obesidade por mais de 3 décadas. E o quanto essa dominância da cana é maturada, caramelizada e despejada não apenas na cultura familiar, mas também molha os beiços de um racismo silencioso que expressa, sem rodeios, um saudosismo dos tempos de colônia. Episódio 2. A senzala é de casa.
Senhoras e senhores, bem-vindos a Recife. Permaneçam sentados com os cintos de segurança atrelados.
O vício em açúcar me acompanha por toda a vida. Adulto, eu consigo perceber o quanto crescer em Pernambuco, especialmente enquanto um preto fora dos ambientes da elite de sobrenomes tradicionais, significou também me deixar dominar pela especiaria que fez a capitania dos Altos Coqueiros prosperar enquanto colônia hereditária. A questão que ainda hoje grita é: prosperar para quem? E eu fui tentar ouvir de perto se alguém tinha respostas para me ajudar. Eu cresci entre o Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, e Pau Amarelo, no município do Paulista, onde eu nasci. Somente adulto, finalmente me mudei para o Recife, onde já estudava, trabalhava e, enfim, vivia. Eu deixei a cidade há quase uma década. E apesar de eu já não reconhecer ruas e visuais como a palma da mão, pouco parece ter mudado. Recife tem muitos cheiros, mas alguns despertam memórias mais vívidas. Estamos no Recife antigo, onde percebo todos eles. Recife tem cheiro de maresia, mijo, biscoito assano e caramelo de pipoca. E se a maior parte dos cheiros são doces, os sabores também são.
Para você, o que é que mais representa Pernambuco?
Frevo e praia.
Festa.
Bolo de rolo, obviamente, né? Cuscuz com salsichinha.
Frevo, maracatu, Chico Sainz.
Bolo de noiva.
Canjica.
Cajuína.
Pamonha. Munguzá.
Tapioca com leite de coco.
Tapioca. Cartola.
Bolo de rolo, em primeiro lugar.
Bolo de rolo.
Bolo de rolo.
Ritmo, doces, açúcar, cana, melaço. Recife é um grande engenho.
Praticamente, o porto do Recife, a indústria do açúcar, é o que vai fazer com que toda a fisionomia da cidade ela vá se construindo naquele estreito de terra, né? Digamos assim.
Esse é o historiador Augusto Lira, gerente de arquivo histórico da Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Foram criadas ali alguns engenhos para abastecer essa indústria do açúcar, né? Também tinha outros produtos, mas o açúcar nessa época vai ser o principal produto. E a partir disso vai se construindo estradas, vai se construindo caminhos para escoar esse produto, meios, né, de fazer esse produto chegar até o porto. E é assim que a cidade ela vai se desenvolvendo naqueles anos.
Então, essa área toda que é Zona Oeste, Zona Norte do Recife, isso tudo era engenho?
É. Quando não era mata, era engenho.
Era engenho, não. É presente. E logo mais você vai entender o porquê.
Cocada, tem pastilha, amendoim aí, bolo de goma, chiclete.
Desses doces, o que é que vende mais?
Paçoca, semente.
Paçoca o povo gosta muito aqui, né?
Paçoca, doce de leite, aquele bolo de goma ali, sequilho, esse bolo de goma aqui, ó.
Avenida 17 de Agosto, bairro de Casa Forte, área nobre da Zona Norte do Recife, em Pernambuco. Estamos na calçada do Centro Médico Senador José Hermínio de Moraes.
Mas é nessa unidade aqui que o pessoal trata diabetes, essas coisas, né? É o melhor lugar para mim conhecer isso aí, né? Quem pode, quem não pode, acaba comprando, né?
Essa é a unidade pública de maior referência no atendimento ao diabetes em Pernambuco. Segundo a Prefeitura do Recife, são mais de 11.200 atendimentos por ano, e a maior parte deles relacionada à doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no país como um todo, já são aproximadamente 20 milhões de pessoas com a condição no Brasil. De cada 10 conhecidos que você tem, provavelmente um tem o problema, mesmo que ainda não saiba disso. Essa é uma condição causada pela produção insuficiente de insulina, o hormônio que regula a glicose, o açúcar, no sangue. Ou pela má absorção dessa substância em nosso corpo, o que interfere no nosso estoque de energia corporal. O diabetes tipo 2, que responde por 90% dos casos, é justamente quando o corpo não aproveita da melhor maneira a insulina produzida, e tem a ver diretamente com sobrepeso, sedentarismo, hábitos alimentares, além de hipertensão e triglicerídeos elevados. 126 passos. Sim, eu contei. São poucos metros entre o Centro de Referência do Diabetes e o Museu do Homem do Nordeste. Por que isso é relevante? Porque a instalação da Fundação Joaquim Nabuco poderia ser facilmente confundida com o Museu da Cana-de-Açúcar. Os dois lados da moeda aqui são os dois lados da avenida.
Foi preciso, então, muita propaganda do açúcar, né? Muita representação desse açúcar, né? Muitos sentidos atribuídos ao açúcar, incluindo o afetivo principalmente, para que essa cultura, enfim, não só ocidental, mas de modo global, passasse a consumir. Na verdade, é uma construção social.
A cientista social e doutora em sociologia, Cibele Rodrigues, nos recebeu no Museu do Homem do Nordeste. Ela respira o universo da cana-de-açúcar e fala como a dependência desse produto passa longe do acaso.
É, quer dizer, o açúcar foi muito definidor, né? Do sul e do norte global. Quem se beneficiou e quem se subdesenvolveu em razão dela, né?
E dentro de um país subdesenvolvido como o Brasil, há áreas que recebem menos atenção, menos chance de crescer e acabam sendo vistas quase como um outro país. Uma lógica muito mais recente do que se pensa.
Se nós pensarmos até o início do século XX, era o norte, né? O grande norte, não se falava o termo nordeste. Mas, quer dizer, vamos encontrar nos anos 20, já com o livro do Nordeste, que foi coordenado na época por Gilberto Freire, que era um jornalista do Diário Pernambuco, que fez essa publicação. Então, claro que o nome Nordeste, ele aparece, mas vai se tornar uma região só no período Vargas, né? Agora, entre uma região, um recorte, né, geográfico e o que é, ou seja, algo que os valores, ideias, símbolos que foram atribuídos, realmente são construções do século XX. Em parte, né, aqueles que pintaram esse Nordeste, ou escreveram esse Nordeste, né, ou discutiram esse Nordeste, eram acadêmicos, jornalistas, pessoas que, formadores de opinião, que de alguma forma tinham uma relação com o setor açucareiro.
Não por acaso, a riqueza de Pernambuco calçada no açúcar foi gerando uma pobreza sem refino nos moldes de uma escravidão moderna.
Hotéis, enfim, com nomes ligados não só ao açúcar, aos senhores de engenho, né, ou às usinas, mas também a elementos que são relacionados à escravidão. As narrativas que mostram que essa açucarocracia é manchada com sangue, é uma açucarocracia cuja riqueza vem de trabalho escravizado e de tráfico ilegal de escravos, que eram boa parte dos traficantes. Estavam traficantes já. No século XIX, são riquezas oriundas de um comércio ilegal. Né? Então, e as lutas posteriormente, né, contra essa outra escravidão, que é a escravidão, entre aspas, já no período pós-emancipação, que são as condições análogas à escravidão, né, as condições de trabalho.
Se você já conheceu um pernambucano, certamente se deparou com um bairrismo cultural que marca o discurso doce de qualquer fruto dessa terra. É uma tentativa de reforçar uma importância local, mas que, como tanto por aqui, tem muito a ver com a elite açucareira e com o apagamento histórico inconsciente para muitos.
Eu acho que Pernambuco construiu uma narrativa sobre, né, si, assim, e não só apenas ligada ao açúcar, mas exatamente essa ideia, né, dos movimentos, do movimento republicano, né? Então aqui o primeiro grito da república foi, então essa ideia é muito estadualista, inclusive, então essa ideia de que o período holandês aqui em Pernambuco, isso é muito forte, mas olha, estamos falando de uma companhia, uma empresa açucareira, na verdade, não é uma companhia holandesa, que os holandeses aqui detinham todo esse circuito de distribuição do açúcar ali na Europa. Quer dizer, os holandeses vêm para Pernambuco e são, assim, exaltados ainda no imaginário. Você tem ainda hoje, né, representações de Maurício Nassau, o boi voando, né, o boi voador. Pernambuco era o maior produtor de açúcar. Então, Recife houve melhoramentos na cidade do Recife, promovidos pelo conde Maurício Nassau, que, na verdade, era um empregado, né, a serviço de uma empresa que fez algumas melhorias, mas não melhorias pontuais, urbanas, né? Nada que... E as pessoas começaram, no senso comum, a pensar, se fôssemos colonizados pelos holandeses, seríamos melhores que os portugueses. Quando? Viraríamos o quê? Né? África do Sul?
O discurso, na realidade, é estruturado de forma semelhante ao forte desenvolvimento nos anos de chumbo da ditadura militar. Como se obras estruturantes justificassem a dinâmica social. Mas o que o museu lembra é como o açúcar por aqui foi mais doença do que remédio.
Porque, assim, as pessoas têm a imaginação que existe colonizador melhor que outros. Não existe, né? Quer dizer, isso mostra muito um imaginário que tenta apagar, né? Essa história mostrando apenas um lado, né? Como se existisse colonizador bonzinho, ou pensar esse momento do século XVII, né? Como naqueles tempos fomos maiores produtores, como se isso tivesse reverberado em melhorias substanciais na nossa, né, na região, na cultura. Não, né? Quer dizer, boa parte do nosso subdesenvolvimento vem exatamente dessa cultura mono, né, açucareira, da plantation.
A pesquisa dessa realidade do açúcar não se restringe às paredes do museu. Em campo, Cibele soma forças com outro grande pesquisador do impacto da cana na sociedade pernambucana, o professor Alexandre de Jesus.
Venho de uma família de diabéticos. A minha tia materna é diabética. Meu pai foi diabético e morreu em função da diabetes. E eu descobri a diabetes aqui em Pernambuco um ano depois de ter chegado.
Quantos anos você lida com diabetes?
Eu tenho 51 e descobri com 20, 31 anos.
Alexandre é um homem negro, acadêmico, diabético e viciado em açúcar. A contragosto, ou por excesso de gosto.
Mas é uma questão afetiva que aí eu ligo mesmo a experiência da negrura, e não como simplesmente o mundo projeta a negrura, mas como a minha subjetividade também, né, lida com a negrura. A experiência de cozinha familiar. A minha família, como uma parte significativa da família brasileira, né, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas festividades giram muito em torno da mesa. Então a minha família é uma família que, mesmo de um diabético, por exemplo, minha tia é diabética, mas minha tia é uma cozinheira, é uma doceira. Então ela passou uma parte significativa da vida dela produzindo doces e chamando a gente para provar, porque ela mesma não provava. Então acho que tem de um lado o exemplo e do outro essa memória de uma tradição gastronômica que de vez em quando, nos meus momentos mais livres, eu ainda reproduzo cozinhando, né, fazendo as coisas, os pratos, né, que minha avó fazia, que minha tia faz.
Eu me identifiquei de cara com o professor. Ambos carregamos a herança do Nordeste no corpo.
Diabetes é uma doença irônica, historicamente irônica, né, para os corpos negros. Porque se a gente pensar a realidade da produção do açúcar, quanto mais o negro produziu açúcar, né, mais ele dissolvia o seu próprio corpo.
E as duas coisas que a gente está interessado em perceber é como é que as pessoas lidam com açúcar na sua experiência cotidiana e familiar e como o papel da experiência familiar e das tradições informam o modo dessa relação. É a experiência da mesa de bar, onde o açúcar não passa para o consumo direto, mas acho que talvez igualmente direto, da cana,
uhum,
né, da aguardente, a relação disso com a energia para o trabalho, energia para lidar com a angústia, o amortecimento da dor, né? Toda essa experiência do consumo do açúcar no lugar mesmo onde ele é produzido, isso nos interessa muito, mas principalmente a dimensão afetiva. O que faz ter o açúcar como um bem cultural, mais do que um gênero, né, de alimentar de necessidade.
E o que os pesquisadores destacam é como, no passado, a elite tinha no consumo do açúcar o símbolo de distinção, de exclusividade, tornando a especiaria valiosa até pelo acesso. E o quanto a nova elite é a primeira a se afastar dele, dessa vez com a preocupação com a saúde. Esses movimentos influenciam o que entendemos aqui por cultura e afeto, não apenas por saúde.
E por isso que eu acho que a diabetes é essa doença tópica,
uhum,
da experiência escravocrata. Mas, ao mesmo tempo, a grande ambivalência é que a gente não odeia apenas, a gente ama isso que a gente está,
uhum,
de alguma forma, aprendendo a odiar. Antes pela história e agora pelo próprio...
Pela consequência,
pela própria matéria, uhum, né? Açúcar. E pode haver as condições materiais, a consciência é só uma experiência formal de percepção do mundo, mas o que guia mesmo a nossa relação com o mundo é o afeto. Né? E se o nosso afeto, a nossa subjetividade continuar firmada nos efeitos do açúcar, né? Porque são muitos, são, uhum, variados, né? São de droga, é tecnológico, é simbólico, é de tradição, né? O maracatu, né? É uma resposta também a essa tradição, a esse mundo do açúcar.
Uhum.
Então, se a gente não fizer essa aposta de que a gente vai precisar primeiro lidar emocionalmente e subjetivamente para que a consciência e a matéria reflita isso, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de fazer transições, né, entre os sistemas alimentares.
O maracatu foi uma resposta dos negros escravizados ao mundo do açúcar. Uma prova de que o carnaval, um dos maiores bens da minha terra, também pode ser amargo.
O ciclo áureo do açúcar, né, ele, não vamos dizer que ele não trouxe benefícios, ele trouxe benefícios de desenvolvimento, é evidente que trouxe, mas ele trouxe também muita exploração.
Aqui eu estou conversando com a senadora pernambucana Tereza Leitão. Falamos sobre nossa luta contra a balança, mas também sobre política de saúde, ultraprocessados e, como não poderia ser diferente, entramos no assunto do açúcar.
Do ponto de vista do solo, a monocultura escravizou também o solo, né? Porque fica o solo muito viciado naquele plantio exclusivo, né? E com a derrocada, né, do ciclo do açúcar, para onde foram esses trabalhadores, mesmo depois da famosa abolição, entre aspas, da escravidão, né? Ficaram subempregados.
Essa realidade, no entanto, segue sendo imposta aos trabalhadores.
Nós tivemos, na década de 60, antes do golpe militar de 64, o chamado Acordo do Campo, que foi feito pelo governo de Miguel Arraes, que foi inclusive deposto, né, pela ditadura. E esse Acordo do Campo foi o primeiro ponto de inflexão de um acordo de trabalho, de respeito à mão de obra, de ter regras de trabalho, mas tudo sob a égide do Império da Cana-de-Açúcar. Né? Você ainda tem, na zona da Mata Norte e na zona da Mata Sul, você ainda tem muitos engenhos moendo.
A senadora petista, inclusive, enfrentou resistência de nomes ligados à cana-de-açúcar ao propor emendas que regulam o uso de agrotóxicos.
Essa emenda foi justamente para precaver o uso de agrotóxicos, que a gente pensa que na cana não precisa, porque é uma cultura tão secular, não é? Mas está se usando também. E você veja que a cana, ela tem o consumo imediato. Ou você chupa a cana, né, corta o roletezinho, ou você moe a cana e toma o caldo da cana, ou você faz aquela preparo dali para virar uma rapadura, um mel. Quer dizer, tem pouco ingrediente alheio ao próprio caldo da cana, ao sumo da cana, e aquilo é absorvido, absorvendo agrotóxico, vai direto para o organismo.
O Brasil consome muito açúcar. Eu disse muito. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, foram quase 11 milhões e 200 mil toneladas de açúcar consumidos na safra de 2024 para 2025. O que isso representa? São 52 quilos e 700 gramas de açúcar por pessoa em um ano. Mas em estados como Pernambuco, a presença do açúcar vem carregada de história, de uma saudade gritante da colônia canavieira e de feridas que vão além das provocadas pelo diabetes, mas que tem tudo a ver com a cor da pele.
Pegue a saída em direção a Dois Irmãos e depois vire à direita na Rua Senzala. Seu destino está à direita.
Entre os bairros de Guabiraba e Apipucos, a placa do motel Sorro ainda causa estranheza. No GPS e na memória coletiva, ali fica o motel que antes se chamava Senzala. O nome de mau gosto seria uma provocação à viúva de Gilberto Freire, Dona Madalena. A história conta que ela ficou revoltada que o Templo da Luxúria seria construído vizinho ao solar dos Apipucos, sua propriedade, em 1988, apenas um ano após o falecimento do antropólogo. Ela mobilizou esforços, protestos e a imprensa contra o empreendimento, mas perdeu a briga. O proprietário, Aécio Araújo, teria então homenageado o falecido, batizando o reduto Antissolidão de Senzala, como contraponto à Casa Grande da Viúva. É o oficial. Batizar as suítes cheias de recursos sadomasoquistas com as opções Quilombo, Zumbi e Chica da Silva talvez não encontre justificativa tão articulada. O local virou Sorro em 2024, atualizando o nome para tempos menos permissivos, mantendo a tradição do gosto duvidoso. E você pode não acreditar, mas se voltarmos um pouco mais no tempo, piora. No número 5000 da Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, uma das regiões mais movimentadas da cidade, uma outra hospedaria também recorreu a Gilberto Freire para justificar as suas atividades. O próprio, em 14 de novembro de 1972, participou da inauguração do empreendimento do Grupo De Vettori, o hotel Casa Grande Senzala, que ficou ainda mais conhecido por seu restaurante.
Sempre aos domingos, no seu terraço coberto, o Casa Grande Senzala estará servindo a partir das 18 horas uma ceia com as melhores receitas culinárias do tempo dos nossos avós. No terraço colonial, você vai voltar a um passado delicioso e morder com muita emoção quitutes que tornam a gula um verdadeiro pecado.
A publicidade veiculada em jornais pernambucanos, aqui lida na voz da nossa produtora Estela Diogo, mostra um casal com finas vestimentas sociais servido por uma mulher negra usando um lenço amarrado na cabeça e grandes colares. E continua.
E você é atendido na hora por mucamas sempre prontas a lhe servir. Agora fique sabendo que você pode repetir de acordo com seu apetite todos os quitutes que sua gula desejar, sem nenhum pecado na conta.
Mulheres negras vestidas de mucamas. Homens negros semicobertos, fazendo às vezes de escravizados, e uma clientela experimentando um passado dito delicioso. O Hotel Casagrande Senzala foi um dos pontos turísticos e referência de festas desde a inauguração até fechar em 1990.
Ele era alinhado e frequentava as pessoas que, de poder, porque não era barato, não. Era top, foi durante muito tempo aqui o restaurante top do Recife.
Esse é o jornalista João Alberto, um dos dois colunistas sociais com 60 anos de carreira e ainda em atividade. João cobriu das trocas dos papas a visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil e viu de perto não apenas a transformação social no país, quanto a comoção no Recife provocada pelo Casa Grande Senzala. Essa foi a nota de inauguração publicada na época no Diário de Pernambuco.
O Recife vai ganhar o primeiro hotel típico do Nordeste, com a inauguração do Casa Grande e Senzala, cuja arquitetura e decoração recompõem o nosso mundo colonial. Na decoração, inclusive, todos os instrumentos de suplício dos escravos e os hóspedes serão servidos por mucamas e escravos trajados ao rigor da época colonial. A decoração deste hotel, que fica em Boa Viagem, tem trabalhos de Brennan e outros artistas, sendo tudo baseado no grande livro do mestre Gilberto Freire.
Funcionou alguns anos e era realmente um grande sucesso, porque era aquele clima realmente de a senzala com as atendentes vestidas a caráter e a gastronomia muito boa, sempre de coisas ligadas ao açúcar, né?
Ninguém estranhava, ninguém levava em consideração a questão do racismo estrutural, por exemplo?
Não. E ela era apenas a pessoa que estava recebendo vestido daquele jeito, né? As pessoas não iam, normal, estou dizendo, eram os funcionários que estavam lá, principalmente as mucamas, né? As mulheres que atendiam vestidas lá com aquela roupa de mucamas. Era um charme.
Ô João, e me diz uma coisa, tu achas que com essa mesma proposta, um restaurante como esse poderia abrir hoje no Recife?
Não, acho que não. Passou, né? Hoje, o mundo está muito modernizado. Os restaurantes são coisas muito normais, né? Eu não acredito que daria, não.
A falta de estranhamento talvez possa soar para você como algo do passado, eu sei. Mas moderno ou não, o Recife parece sempre encontrar espaço para uma nostalgia do tempo escravocrata.
Meu nome é Ed Vanderlei, eu sou repórter. Estava procurando um síndico desse prédio?
Sim.
Sim?
No Recife, para alguns, senzala é também morada. Quase vizinho ao Museu do Homem do Nordeste, resolvi bater a porta do edifício senzala. Estamos na Avenida 17 de Agosto, bairro Parnamirim, zona norte da capital.
E isso nunca deu problema, não?
Não.
Ninguém nunca reclamou?
Não.
Esse é João, porteiro do edifício Senzala. Na verdade, o nome dele mesmo é Ricardo, mas os moradores só o conhecem por João. Sabe aquela história que você vê em filme, de quem não presta muita atenção no nome dos empregados e chama de qualquer outra coisa mais fácil de lembrar? Pois é, não é só clichê de cinema. Ricardo virou João, desde que chegou no Senzala.
E me diz uma coisa, tem algum morador aqui do prédio que é uma pessoa negra?
Não.
Não tem? Todo mundo branco?
Só a maioria das empregadas são morenas. A maioria das empregadas é morena. Agora, tudo é assim, ó. Tudo é mais de que a gente, branco, galego.
Nesse momento, eu conheço lá de Jane, que riu ao passar por mim e por João. E aí eu fiquei curioso. Jane disse ser cuidadora de idosos e que assumiu o trabalho que foi da mãe. Preciso mesmo descrever o visual dela?
Eu sei nem dizer a minha cor, né? É misturado, né? No, nem branco, nem muito moreno, não, meio misturado, né?
Entendi, misturado. E me diz uma coisa, esse nome Senzala, ele não te incomoda?
Não, não me incomoda, não. Eu até arreto o povo, eu digo, realmente, a gente trabalha tanto que aqui é dos escravos. Somos todos escravos. Mas não incomoda, não.
Entendi.
É.
E me diz uma coisa, ele tava falando aqui que os moradores daqui, é todo mundo branco.
É todo mundo branco. Minha mãe trabalhou há muitos anos aqui também. E o tempo que eu vinha com ela, eu não via. É todo mundo branco aqui.
Entendi. Mas tem gente negra aqui também, no prédio.
Que trabalha, sim.
Ah, os que trabalham.
Morador, não. Morador não tem, não. Mas eu acho que o pessoal não para muito pra saber, assim, não, vou... incriminar aqui porque é senzala e tal, tem um termo de preconceito, eu acho que não. Até sim. Então, as meninas que eu converso, ele toca nem no assunto, só para retar mesmo. Ó, aqui é o senzala, começou a escravidão, vou subir.
E senzala é bem emblemático, né? Porque sim, tinha um hotel aqui, inclusive, que chamava, tem o senzala.
É irônico também, porque esse apartamento, quando ele acabou de ser construído, era o apartamento mais caro de Recife. Eu nunca me incomodei com o nome, mas sempre achei uma coisa curiosa, tudo. Mas acho que isso faz parte do Recife. Não achei que isso era nada demais.
Esse é o economista Luiz Kerli, morador do edifício Senzala desde a inauguração do prédio e integrante do Conselho da Administração, uma espécie de subsíndico.
A melhor referência que você pode fazer a Recife, nesse período, é o fato que talvez você não tenha percebido, o elevador, ele não desce no pilotismo, na garagem. Não desce. Quer dizer, significava dizer que as pessoas que moraram aqui, primeiramente, que eram realmente as pessoas muito ricas de Recife, nem sequer desciam para o pilotismo para tomar o carro. Era como se todos esperassem que o motorista pegasse o carro lá e pegasse aqui na frente. É uma coisa, é Recife na veia, na veia, na veia.
O Recife açúcar, Recife na veia, como diz Luiz, não incomoda. A relação é naturalizada. E há uma dificuldade em associar o legado da cana com a construção do que é ser negro por aqui e os espaços que ocupamos.
Como é que você se define no censo?
Eu sou preto.
Preto?
Uhum.
Eu sou ruim também nesse negócio de classificar gente. Acho que o Brasil é meu. Ele eu sei que eu classificaria como branco, ela como brasileira.
Brasileira?
É. Ele que é branco. Eu me classifico como branco no certo, não podia. Meu pai é estrangeiro. Você é preto?
Eu sou.
Então talvez tenha um bocado de preto. Para mim é tudo igual.
Mas não é tudo igual. Não é ideologia, não é mimimi. Nomes atribuem importância, personalidade. Nomes comunicam sem qualquer outra palavra. Nomear é também reconhecer existências e respeitá-las.
E sempre digo também para meus filhos, não me enche o saco. Se me encher o saco, eu deixo o apartamento de herança para você. E se eu quiser, eu posso deixar para você também.
Ah, é?
Quer. Quanto é que vale no mercado um bem que gera renda zero? Uhum. Então não tem nada. Se quer, você pode se candidatar na fila.
Ô, mas seu Luiz, onde é que assina? Eu boto meu nome agora?
Deixa aí e assina. Aí você vai pedir para mudar o nome, não?
Eu teria que pedir para mudar o nome, porque aqui tá mais para casa grande do que para senzala, né?
Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Tá muito mais para casa grande do que para senzala.
A construção social de Pernambuco e a cultura do açúcar por aqui não tem como serem dissociadas. Algo que já foi sacramentado lá atrás por Gilberto Freire. Quem ajuda a explicar é o gerente do Arquivo Público da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Augusto Lira, com quem começamos essa viagem lá no início do episódio.
Então, os trabalhos do Freire, lá nos anos 30, ele vai tratar a questão do açúcar do ponto de vista civilizatório. Então, ele vai dizer praticamente que o Nordeste do Brasil, que está sendo inventado, inclusive, naquele momento, em termos ideológicos, digamos assim, não geográficos, esse Nordeste do Brasil seria uma grande civilização do açúcar. Então, quando você traz a ideia de uma civilização do açúcar né, colocando todo um contexto sociocultural alinhado a um tipo de produto específico, ou seja, uma mercadoria, e naquele caso a sacarose, né, que nem é nossa, é uma alienígena que foi implantada aqui, você acaba fundando uma identidade em torno disso.
Mas sempre tem aquela história do foi ruim, mas trouxe desenvolvimento, né?
Ele acreditava que Recife era o núcleo do Nordeste, né? Vai trazer essa ideia de que o açúcar ele faz parte da nossa identidade, né? A ponto da gente encontrar relatos de um enamorado, falar para seu enamorado, você é meu docinho de coco, né? Quer dizer, essas coisas não são assim soltas, né? Isso tem uma correspondência cultural e simbólica muito forte.
A criação do Nordeste, a megalomania pernambucana e a escravidão entram em um bar. E Freire era quem ajudava a contar essa piada.
Para o Freire, a Casa Grande é o núcleo da formação, né, de uma sociedade tipicamente brasileira.
Monocultura, escravização, condições de trabalho, racismo, desigualdade, consumo exagerado de açúcar. As chagas da chamada plantation. Esse tipo de produção em larga escala pode ser visto no Nordeste, também na Índia, na Martinica e em outras regiões caribenhas. A construção de um subdesenvolvimento parece se repetir em estrutura, em cultura. Só que aqui a gente tem o bolo de rolo.
Outra coisa que a gente percebe também é no centro da cidade do Recife, onde ali a gente tem localizado o Marco Zero, a gente tem de um lado a estátua do Barão do Rio Branco, né? E do outro lado a gente tem a estátua do nosso percussionista Naná Vasconcelos, um ícone da música popular brasileira, um homem negro, né, periférico. Então você vê que são duas realidades distintas e todas duas patrimonializadas nessa cidade que é o Recife. Por isso que eu falo que o Recife é uma cidade de contradições, e é uma cidade de contradições que tenta se ajustar de alguma forma a essas políticas patrimoniais que estão sendo colocadas e que configuram a identidade da cidade. É uma cidade que sequer é moderna, mas que flerta com o tradicionalismo, uma aristocracia rural, né, patriarcal e escravocrata. Então a gente tem esses processos.
E nada mais doce que uma bela contradição, né?
Nada mais doce que uma bela contradição.
Augusto é um homem branco em busca de ressignificados. E fala comigo, um preto rendido ao açúcar, uma busca semelhante. Finalizamos o papo do alto de um prédio em Casa Forte, num dos metros quadrados mais caros da cidade, vizinho aos edifícios Engenho Guimarães, Engenho Casa Forte e Engenho Apipucos. Tá aí outra palavra colonial sempre doce e que não sai de moda por aqui. À distância, a cidade segue sem refletir sobre o existir amargo de parte de seus filhos, e normalizam uma saudade tão avassaladora quanto cega. É a engenhosidade do sistema que poucos ousam nomear. No próximo episódio, eu sigo com você ainda em Pernambuco e detalho como eu conheci de perto o universo da cirurgia bariátrica. Com 36 anos e a maldição dos 36 no meu encalço, a balança deixou de reagir com tanta pressa e eu tinha que correr. O platô de emagrecimento era apenas mais um momento de temor em toda essa jornada. Duas escolhas se puseram no meu caminho. A tradicional, agora ainda mais recomendada cirurgia bariátrica, ou um acompanhamento mais profissional que apostasse novamente no combo dieta e exercícios, que andava me falhando. Eu te adianto que pelos 8 meses seguintes, a balança não negava que minha escolha poderia me devolver esperança. Será que eu consigo? Será que com tantos bullies e idosas cheias de opinião bradavam, qualquer um consegue? Será que eu posso te contar algo sem fazer tantas perguntas? Se você quiser seguir comigo, eu te respondo, mas é no próximo episódio. Antes disso, é hora do placar. Comecei a jornada com 145 quilos. Passei a 125 um mês após sair do hospital. E nos 3 meses seguintes, consegui me livrar de mais 8 quilos, chegando a 117. Põe 28 negativos nessa conta aí. Até o próximo episódio. A Última Bolacha é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, realizada com apoio dos institutos Ibirapitanga e Serra Pilheira. Esse podcast foi escrito por mim, Ed Vanderlei, com a colaboração de Estela Diogo e Cláudia Jardim. Cláudia também colaborou com a investigação jornalística que deu origem a essa série. A produção e pesquisa de material de arquivo é de Estela Diogo com apoio de Rafaela de Oliveira. O projeto é uma ideia original de Natália Viana. A captação de áudio em campo foi feita pelos técnicos Davidson Barbosa, Etienne Karen, Gil Neves, Estela Diogo, Tatiane Santos e Vinícius Machado. A locução foi gravada no estúdio da Agência Pública, com trabalhos técnicos de Ricardo Terto. Sofia Amaral fez a direção de locução e a coordenação geral da série. O desenho de som é de Ricardo Terto, que também fez a edição e finalização dos episódios. A trilha sonora original é de Ana Sucha e trilhas adicionais do Epidemic Sound. A identidade visual é assinada por Matheus Pigossi. Obrigado por sua companhia. Gostou? Então compartilhe esse resultado e segue a Agência Pública nos tocadores e redes sociais para não perder nenhum lançamento. E acesse o nosso site, apublica.org.